Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é sexta-feira, dia 19 de junho de 2020. Começa agora mais um programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Eu sou Nara Lacerda e conto com a sua companhia pela próxima uma hora. Por aqui a gente tem notícias sobre a pandemia do coronavírus, mas vamos falar também de alimentação, saúde, bem-estar, meio ambiente e muito mais. Você já sabe, a gente se encontra por aqui de segunda a sexta-feira e você pode nos ouvir nas rádios Brasil Atual, da capital paulista e da Baixada Santista, mas também tem uma rede grande de emissoras pelo país que transmitem o Bem Viver. A Rádio Camponesa em Itapeva, São Paulo, Rádio Super de Sorocaba no interior paulista, Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa no Maranhão, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá em São João do Piauí no Piauí, Rádio Terra Livre de Abelardo Luz em Santa Catarina, Rádio Terra Livre de Hulha Negra no Rio Grande do Sul, Rádio Timbira de São Luís no Maranhão, Rádio Onda FM em Novo Cruzeiro, Minas Gerais, Rádio Camponesa FM de Crateús, no Ceará, Rádio Terra HD de Terra Rica, no Paraná, e Rádio PIF de Brasília, no Distrito Federal, minha terra, hein, gente? Também às 11 horas da manhã a gente está no ar na Rádio Brasil de Fato, que você ouve pelo site radio.brasildefato.com.br. Nas plataformas de podcast tem Bem Viver também. Você encontra a gente no Spotify e no Google Podcast para ouvir a hora que quiser. Não sai daí, vamos começar a edição de hoje que tem muita informação para você.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E o Bem Viver de hoje começa falando de luta pela terra e agroecologia que se transforma em solidariedade. A doação de toneladas de alimentos produzidos no campo por agricultores familiares é uma marca das ações de solidariedade que ocorrem em todo o país durante a pandemia, com destaque para os trabalhadores sem terra que têm compartilhado as produções agroecológicas para alimentar a população vulnerável, especialmente nas periferias das cidades. E nesse sábado, mais de 30 toneladas de alimentos devem chegar às famílias de comunidades periféricas da cidade paranaense de Londrina. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Lia Bianchini, da redação do Brasil de Fato, no Paraná.
Olá, Nara e ouvintes do Bem Viver. Essa é uma ação que integra a campanha nacional de solidariedade do MST para levar alimentos às pessoas que já sofrem com a fome por causa da pandemia. Como você disse, Nara, a diversidade de produção de 11 acampamentos e assentamentos do movimento chegará a famílias de 5 comunidades da periferia de Londrina, que é a segunda cidade mais populosa do estado. Os agricultores e agricultoras preparam a doação de 32 toneladas de alimentos, entre milho verde, abóbora, mandioca, batata doce, feijão e hortaliças variadas. Pães e bolachas caseiras, produzidas pelas próprias famílias sem terra, também farão parte das cestas distribuídas. As entregas vão começar cedinho, às 9 horas da manhã e seguem até o meio-dia. A coordenação do MST e das associações de moradores das comunidades organizam a distribuição seguindo medidas para evitar a disseminação do coronavírus. Desde a organização dos alimentos até o momento da entrega, a utilização de máscara e o distanciamento físico estão sendo permanentes. A doação será entregue a famílias já cadastradas e por meio de uma senha distribuída nos dias anteriores, para evitar aglomerações. Com essa doação em Londrina, Nara, as comunidades do MST no Paraná chegaram à marca de 218 toneladas de alimentos saudáveis doados a famílias em situação de vulnerabilidade. A iniciativa deste sábado envolve comunidades localizadas em 7 municípios do norte do estado que já realizaram outras doações na região desde o início da pandemia. Toda a produção sairá de roças e hortas dos acampamentos Herdeiros da Luta de Porecatu, em Porecatu, Fidel Castro, em Centenário do Sul, Manuel Jacinto Correia e Zilda Arnes, em Florestópolis, assentamentos Dorcelina Folador, de Arapongas, Ele Vive, de Londrina, Maria Lara, de Centenário do Sul, Floresta Fernandes, de Florestópolis, Iraci Salete, em Alvorada do Sul, e Barra Bonita, em 1º de Maio. Pequenos agricultores de Londrina e Tamarana também vão contribuir com a ação. Eu volto com você, Nara. Até a próxima!
Obrigada, Lia Bianchini, que trouxe para a gente mais uma ação tão bacana, protagonizada pelos trabalhadores e trabalhadoras do campo. E entre essas comunidades que estão à frente dessas doações, há acampamentos, como a Lia mencionou, o que significa que os trabalhadores ainda não foram assentados nas áreas ocupadas, ou seja, eles não têm a permanência na terra garantida. Ainda lutam pela regularização que é realizada pelo INCRA, o órgão responsável pela reforma agrária no Brasil. As famílias que vivem nessas comunidades rurais garantem sua renda e autossustento a partir do trabalho na terra e ainda compartilham o que produzem com quem mais precisa, como a gente tem visto acontecer bastante durante essa pandemia. Sem a garantia de permanência nessas terras, essas comunidades rurais convivem com a constante ameaça de despejo. A expulsão dessas famílias do campo tem entre as principais consequências o desemprego, além dessas famílias serem empurradas para uma situação de vulnerabilidade nas áreas urbanas, uma situação muito cruel. Em meio a essa crise de saúde pública, com desdobramento econômico e social que a gente tem visto todo dia, a ameaça de expulsão dessas famílias se torna ainda mais grave. Por isso, para reduzir os impactos da pandemia sobre a população, manter empregos e dar continuidade à produção e distribuição de alimentos saudáveis, o MST tem a proposta de assentar essas famílias em terras de empresas que têm dívidas com a União. E não é pouca terra não, viu? São cerca de 6 milhões de hectares. Para você ter uma ideia, corresponde a mais de 6 milhões de campos de futebol. É muita coisa, e muitas dessas terras não servem para nada, estão lá improdutivas enquanto pessoas precisam de um lugar para morar e produzir. O Eric Gimenez, nosso correspondente de Brasília, produziu uma reportagem para a gente entender melhor esse assunto. Vamos conferir agora com locução de Douglas Matos.
Tomar e redistribuir milhões de hectares de terras de grandes devedores da União para destinar a milhões de trabalhadores que querem e precisam produzir é o caminho para implementar, em parte, uma reforma agrária no Brasil. É o que prevê o Terra e Trabalho, do Plano Emergencial de Reforma Agrária Popular, lançado pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, em 5 de junho. O MST propõe recolher, sem custos, 6 milhões de hectares de apenas 729 empresas ou famílias devedoras da União, que têm juntas débitos de mais de 200 bilhões de reais, conforme o levantamento divulgado pelo próprio movimento. O objetivo do plano, segundo Kelly Maforte, da Coordenação Nacional do MST, é pressionar governos que tratem a reforma agrária como uma saída política e econômica para a crise atual do país.
Nossa principal intenção com o plano é um mecanismo político mesmo, né? Porque os mecanismos jurídicos e os mecanismos institucionais, eles existem, mas infelizmente eles só funcionam com pressão política, né? E pressão política dos próprios interessados, no caso, né? As pessoas que querem a terra, mas também da sociedade.
Kelly ressalta que, embora a Constituição garanta que as terras não cumprem função social têm que ser destinadas ao assentamento de famílias, sempre faltou vontade política para tanto. Uma das notórias devedoras da União é a usina Santa Helena, com sede em Santa Helena de Goiás. Conforme a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a dívida atual da empresa, somando apenas os dois cadastros em nome da usina, é de mais de R$1 bilhão. A empresa é vinculada ao grupo Naon, investigado por fraudes durante o processo de recuperação judicial. Em razão das dívidas, a Fazenda Nacional confiscou 5 mil hectares das terras da usina para receber parte da dívida com a União em 2015. Como o território perdeu função social e passou a pertencer ao Estado, o MST logo ocupou o lugar. As famílias, porém, passaram a ser perseguidas, como relata Gilvan Rodrigues, da coordenação do MST em Goiás.
Nós percebemos na região um certo processo de tentativa de criminalizar as famílias que ocuparam aquela área, né? Uhum. Um acampamento na época bastante grande, mas bastante perseguido pela justiça, inclusive. Tanto é que em 2016, o juiz da Comarca de Santa Helena, o juiz Thiago Brandão Borges, ele conforma um colegiado de 3 juízes e pede mandatos de prisão para 4 militantes do MST, qualificando inclusive o MST como uma organização criminosa.
Outra situação, também envolvendo o setor sucroalcooleiro, envolve a usina Martinópolis, em Serrana, São Paulo, na região de Ribeirão Preto. Segundo o governo, a empresa deve 7 milhões de reais, somando débitos tributários e fundo de garantia. Segundo Frederico Firmiano, do MST em São Paulo, a usina foi condenada por dívidas no fim da década de 80, mas a execução ainda não foi feita. Enquanto aguardam a morosidade da justiça, os donos arrendam as terras e geram lucros com elas ainda hoje.
São processos que têm mais de 30 anos, né? Então é uma morosidade jurídica sem fim. E certamente dá aí a protelação desses mecanismos jurídicos. Enquanto isso, os proprietários da área vão fazendo uso indiscriminado e obtendo lucro com a fazenda.
A área foi ocupada pelo movimento em 2008, dando origem ao acampamento Alexandra Kollontai. As condições não fogem da precariedade de outras ocupações. Falta água, comida e emprego. Para Frederico, só o assentamento pode salvar essas famílias da miséria. Da Rádio Brasil de Fato, com informações de Eric Gimenez, em Brasília, Douglas Matos.
Como a gente ouviu na reportagem, tem terra para todo mundo no Brasil, que falta é vontade política para que elas sejam distribuídas. A reforma agrária popular, que é essa proposta pelo MST, vai além da distribuição de terras. Ela também propõe um modelo de produção baseado na agroecologia para a produção de alimentos saudáveis e respeito à biodiversidade, sem uso de agrotóxicos, sem veneno, voltado para a agroindustrialização do campo e o desenvolvimento do país. Ou seja, não beneficia só trabalhador do campo, não. Toda a população é beneficiada e contribui diretamente com a economia do país. Outro grupo em situação de maior vulnerabilidade diante da pandemia são os quilombolas. A falta de assistência em saúde nos territórios força um deslocamento para receber atendimento básico. Com estrutura precária e sem amparo do Estado, esses povos presenciam o aumento nos casos de coronavírus nas comunidades e enfrentam um índice alto de mortalidade pela Covid. Mais detalhes na reportagem de Igor Carvalho, com locução de Rodrigo Chagas.
80 quilombolas já morreram e 721 foram contaminados com o novo coronavírus no Brasil. A taxa de letalidade entre essa população é de 11%, mais que o dobro da média nacional, que está em 4,9%. Os dados são do Observatório da Covid-19 nos Quilombos, organizado pela CONAC, a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Quilombolas e Instituto Socioambiental. Núbia Cristina, coordenadora da CONAC, reconhece a dificuldade em conter o avanço do vírus nas comunidades.
A maior dificuldade é que a pandemia veio mostrar uma ferida que tem há séculos, a falta de aparelhos públicos dentro da comunidade e o descaso da gestão pública de todas as esferas com a população negra rural.
Além dos contaminados e dos óbitos, o boletim epidemiológico indica que outros 190 quilombolas seguem monitorados, sem a confirmação ainda de que estão contaminados. No Amapá, são 14 mortes em decorrência do coronavírus. O Pará é o estado com maior número de óbitos, 28. Rio de Janeiro, Maranhão e Pernambuco possuem 7 mortes cada, Espírito Santo soma 4 falecimentos, Goiás e Bahia registram 2 óbitos cada. Rondônia, Mato Grosso, Ceará e Amazonas completam a lista com 1 morte. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho, Rodrigo Chagas.
Uma decisão importante da Justiça está obrigando o governo federal e a FUNAI a suprir as necessidades das comunidades indígenas em seus territórios enquanto durar a pandemia. A adoção da medida é para evitar a contaminação, já que a exposição à doença é maior quando os indígenas precisam sair das aldeias. A repórter Ana Luísa Prazer, da Rádio Nacional, traz mais informações.
A Justiça determinou que o governo federal e a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, passem a fornecer cestas básicas e material de higiene a indígenas no Pará. Os insumos deverão ser fornecidos em quantidades suficientes para suprir as necessidades dessas comunidades enquanto durar a pandemia causada pela Covid-19. O procurador da República, Adriano Augusto Lana de Oliveira, detalhou que a ação foi protocolada para evitar que indígenas fossem contaminados com o novo coronavírus ao deixar as aldeias em busca de sustento.
Essa ação foi ajuizada após ter sido constatado que a quantidade de cestas básicas disponibilizada para tais populações indígenas era insuficiente para a subsistência das comunidades, o que incentivava os indígenas a deixarem suas aldeias e se dirigirem às cidades para receber seus benefícios assistenciais ou até mesmo os salários a que eles tinham direito, que fez com que diversos deles fossem contaminados pelo coronavírus.
Serão mais de 8 mil cestas básicas e kits de higiene entregues mensalmente aos povos indígenas que estão sob a jurisdição da Coordenação Baixo Tocantins e da Coordenação Sul Caiapó da FUNAI. A primeira entrega deverá acontecer em, no máximo, 10 dias. E o descumprimento da decisão acarretará em multa diária no valor de R$10 mil. Uma outra ação, que ainda aguarda decisão da Justiça, busca estender essa proteção a comunidades das regiões do Baixo Tapajós, Baixo Amazonas e Trombetas. As comunidades indígenas aguardam cestas básicas e kits de higiene desde abril. Em alguns povos que já estavam contaminados, foram necessárias medidas de emergência para adquirir esses produtos. Também em abril, o Ministério Público Federal emitiu uma recomendação à SESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena, e à FUNAI, para que adotassem medidas em todo o país para evitar deslocamento e prevenir os contágios. A FUNAI chegou a reconhecer a importância dessa medida, mas se recusou oficialmente, por meio de documentos enviados ao MPF, a adquirir alimentos para as comunidades, alegando não ter a obrigação de garantir a segurança alimentar dos povos indígenas. Depois da recusa oficial, a FUNAI voltou atrás e se comprometeu, juntamente com a CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, a apoiar a distribuição. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Luísa, prazer.
Intervenção mais que necessária da Justiça para proteger esses povos, já que o Estado não tem amparado essas comunidades.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Hora de fazer contato com a repórter Catarina Barbosa, que traz as atualizações dos casos de coronavírus no país e também as notícias mais relevantes relacionadas à pandemia. Oi, Catarina.
Olá, Nara. Começamos falando dos números do coronavírus no Brasil. Segundo dados do Consórcio de Veículos de Imprensa, o Brasil teve 1.024 mortes registradas em decorrência do novo coronavírus nas últimas 24 horas. Esse dado, Nara, é feito com base em um levantamento feito junto às secretarias estaduais de saúde. Com isso, são agora 47.869 óbitos pela Covid-19 até às 8 horas da última quinta-feira, dia 18. Agora vamos falar de uma decisão do Ministério Público com relação à cloroquina. Na última quinta-feira, o subprocurador-geral do Ministério Público, que atua junto ao Tribunal de Contas da União, o TCU, Lucas Rocha Furtado, pediu ao tribunal que apure o aumento na produção de cloroquina pelo Exército Brasileiro após determinação do presidente Jair Bolsonaro. Segundo o pedido do Ministério Público, o governo decidiu aumentar a produção do medicamento em 84 vezes nos últimos meses, em comparação ao mesmo período dos anos de 2017 a 2019. Além disso, o subprocurador do Ministério Público também quer que o TCU apure a responsabilidade direta do presidente da República na orientação e determinação para o incremento da produção da cloroquina sem que haja comprovação médica ou científica de que o medicamento seja mesmo útil para o tratamento da Covid-19. A cloroquina e a hidroxicloroquina são duas das várias substâncias apontadas inicialmente como possíveis tratamentos para a Covid-19. Até hoje, não há estudos conclusivos sobre a eficácia desse medicamento. Na última quarta-feira, dia 17, a Organização Mundial de Saúde determinou, pela segunda vez, a suspensão de pesquisas sobre a cloroquina e a hidroxicloroquina. Isso porque a entidade acredita que não há evidências científicas que apontem que a substância de fato reduz a mortalidade em pacientes internados com a Covid-19. Mesmo assim, Bolsonaro segue recomendando o uso das medicações em pacientes. Para o subprocurador-geral do Ministério Público, Nara, a influência de Bolsonaro no estímulo à produção de um medicamento sem benefício comprovado fere o princípio da eficiência na administração pública. Agora o pedido será analisado pelos ministros do TCU, que podem determinar a abertura de uma investigação sobre o tema, mas ainda não há prazo para que as conclusões sejam divulgadas. Direto da redação, Catarina Barbosa.
Obrigada, Catarina. Bom final de semana para você. E diferentemente da cloroquina, as pesquisas científicas têm mostrado que a dexametasona pode ser uma aliada no tratamento de casos graves da Covid. O nome é esquisito, complicado, né? Mas olha, essa substância, a partir de estudos preliminares, já mostra resultado positivo na redução de mortalidade de pacientes em situação crítica infectados pelo coronavírus. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o uso do remédio é considerado um avanço científico na luta contra a pandemia. Esse estudo é realizado no Reino Unido por vários cientistas e ainda precisa ser revisado. Junto com a boa notícia, vem também um alerta das autoridades em saúde. O medicamento se mostrou eficaz para tratar casos graves. Isso significa que o resultado não deve motivar uma corrida em busca da medicação, que pode causar efeito colateral, hein, se usado sem a devida prescrição médica. Vamos saber mais com o repórter Gésio Passos, da Rádio Nacional.
A Sociedade Brasileira de Infectologia considerou uma boa nova a divulgação de um estudo sobre a diminuição da mortalidade de pacientes com a Covid-19 em 33%. A partir da utilização do corticoide desametasona. O médico Julival Ribeiro, membro da Sociedade Brasileira de Infectologia, explicou o estudo preliminar realizado na Universidade de Oxford, na Inglaterra.
O uso de corticoide, chamado dexametasona, teve impacto na redução da mortalidade de pacientes graves com Covid. Esses pacientes estava em unidade de terapia intensiva, entubado, e o outro grupo foi de pacientes que usava suplementação de oxigênio. Em ambos os grupos mostrou-se benefício, né, do uso de corticoide na redução da mortalidade.
A pesquisa comparou as reações de 2 mil pacientes escolhidos de forma aleatória para receber o remédio com cerca de 4 mil pacientes que não receberam. A pesquisa não estudou a eficácia da droga para evitar a contaminação, nem o combate à doença para quem tem sintomas leves. Julival Ribeiro afirma que todos aguardam ainda a publicação da pesquisa nas principais revistas médicas, mas que o medicamento já está sendo utilizado no país. O infectologista ainda diz que a droga só pode ser usada com indicação médica, já que também provoca vários efeitos colaterais.
Corticoide é uma droga que tem que ser usada exclusivamente por prescrição médica. Jamais você deve usar essa droga pensando em fazer profilaxia de Covid, até porque, né, essa droga aumenta a glicemia em pacientes, sobretudo diabéticos, aumenta o risco de infecções, aumenta o risco de hipertensão, aumenta o risco de ter gastrite e úlcera gástrica e outros efeitos colaterais.
O médico Julival aponta a necessidade da realização de estudos de forma séria para drogas contra o coronavírus.
Não dá no século XXI a política, vamos dizer assim, sobrepor a ciência. A mesma coisa que foi feito esse estudo com corticoide, que mostrou benefício, é o que tem que ser feito com cloroquina, com anitazoxanamida, qualquer droga, para a gente no final dizer, olha, realmente houve um estudo clínico sério, como manda as evidências científicas, e por isso eu posso dizer que esse medicamento vale a pena ser usado.
A Sociedade Brasileira de Infectologia afirma que a dexametasona é barata e de fácil acesso em todos os lugares, mas que deve ser utilizada em pacientes que estiverem internados com ventilação mecânica. Com produção de Salete Sobreira, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
A gente fica na expectativa da publicação desse estudo e na torcida para que os avanços da ciência mostrem caminhos seguros para salvar vidas. Nada de automedicação, gente. Você pode colocar sua vida em risco. É sempre bom e importante buscar informações em fontes seguras e se proteger de informação falsa, as chamadas fake news. Estão por toda parte, especialmente nas redes sociais, e atrapalham muito o combate à pandemia. E olha só, o relatório de notícias digitais 2020 mostra que o Facebook e o WhatsApp são as principais plataformas de difusão de conteúdos falsos. Nenhuma novidade, né, gente? Esse estudo foi divulgado pelo Instituto Reuters e é considerado o mais importante sobre jornalismo e novas tecnologias. Entre os ouvidos pela pesquisa, 29% manifestaram preocupação com a difusão de notícias falsas nas redes sociais Facebook, 6% no YouTube e 5% no Twitter. Entre os apps de mensagem, o WhatsApp foi o mais citado. O Facebook foi a rede social mais apontada nas Filipinas, nos Estados Unidos e no Quênia, entre outros países. No Brasil, o WhatsApp foi mencionado como o principal local por onde mensagens falsas são disparadas, enquanto o Facebook é o segundo canal mais citado. O YouTube é o canal de maior preocupação na Coreia do Sul, enquanto o Twitter ocupou essa posição no Japão. Aqui no Brasil, 84% dos participantes do levantamento se mostraram preocupados em como identificar o que é real e o que é falso no consumo de informações. Entre as fontes de notícias falsas, a mais indicada foram os políticos, especialmente no Brasil, Estados Unidos e Filipinas. E faz sentido, né? Já que aqui no Brasil, o presidente da República já teve algumas publicações excluídas das redes sociais por divulgar notícia falsa. Então fique atento, não compartilhe informações mentirosas ou que você não tem certeza de que são verdadeiras. Esse estudo do Instituto Reuters entrevistou mais de 80 mil pessoas em 40 países de todos os continentes. A maior parte das entrevistas foi coletada antes da pandemia, mas em alguns países as respostas foram obtidas em abril, já trazendo algum impacto desse novo cenário.
Covid-19. Saiba como se prevenir. Orientações para permanecer fisicamente em atividade durante o período de quarentena. Ficar em quarentena pode causar estresse adicional e desafiar nossa saúde mental. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Se você não tem o costume de se exercitar, inicie com um programa leve e progrida de maneira gradual, respeitando suas limitações. Além disso, mantenha uma alimentação equilibrada. Prefira alimentos in natura aos ultraprocessados, que são salgadinhos, refrigerantes e biscoitos. E durma bem. Nada como uma bela noite de sono para fortalecer nossa saúde. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Com a pandemia da Covid, de uma hora para outra, a vida da gente mudou, né? A rotina virou de cabeça para baixo para todo mundo. Quem pode tá em casa, quem não pode, luta para se proteger nas ruas diante da exposição aos riscos de uma doença que ainda é considerada pouco conhecida pelos pesquisadores. Como é que você tem se sentido no meio disso tudo? Já parou para pensar? Porque tudo isso afeta a gente de alguma forma, né? Nesse cenário tão atípico, especialistas alertam que é preciso atenção com a saúde mental da população. E para isso, são necessárias ações de governo, já que se trata de uma questão de saúde pública. Nosso correspondente na Índia, Pravin S., preparou um material mostrando como a pandemia tem agravado esse problema em outros países do mundo e quais são os riscos de deixar a saúde mental em segundo plano. Vamos ouvir a reportagem com locução de Rodrigo Chagas.
Em meio à pandemia de Covid-19, outro problema global costuma ficar à margem dos debates sobre a crise sanitária ou econômica: os impactos à saúde mental. O assunto já era negligenciado antes que o coronavírus se tornasse uma preocupação mundial. Um estudo publicado na revista científica britânica The Lancet, em 2018, mostrou que mais de 13 milhões de vidas poderiam ser salvas por ano com mais políticas de saúde mental. Em quase todas as regiões analisadas, os serviços prestados eram mais precários do que aqueles voltados à saúde física. Um levantamento feito na China, na fase inicial da pandemia, mostrou que mais de 13% das pessoas passaram a manifestar sintomas depressivos leves e cerca de 4% graves. Nos Estados Unidos, um canal de emergência oferecido pelo governo para pessoas com sofrimento emocional registrou um aumento de 1000% nas ocorrências. O médico e pesquisador peruano Jeff Huarcaya Victoria atribui parte do problema às incertezas diante de um vírus ainda pouco conhecido.
Se fosse uma pandemia de ebola, HIV ou tuberculose, seria diferente, porque já conheceríamos as formas de transmissão e tratamento. Porém, estamos diante de um vírus novo, ainda desconhecido, por isso gera tanta incerteza e insegurança.
O aumento global na venda de bebidas alcoólicas durante a pandemia sintetiza essa preocupação. No Brasil, dados publicados pela Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas, em maio, apontam para um crescimento de 38%. A Rússia é um caso emblemático. Em um mês de quarentena, a venda de uísque cresceu 47%, retornando ao patamar do final dos anos 1990, antes das políticas públicas para diminuir o consumo no país. Com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, a Índia alternou períodos de proibição, restrições parciais e liberação do comércio de álcool durante o lockdown. Cada estado teve autonomia para estabelecer regras. A média de consumo nacional caiu
mas o país também registrou casos extremos durante a quarentena, como furtos a lojas de bebidas e até suicídios por abstinência. Para o médico peruano Jeff Huarcaya Victoria, a sobrecarga de informações sobre a Covid-19 produz efeitos tão nocivos quanto a completa desinformação das primeiras pandemias.
É função do Estado apontar quais são os canais oficiais, orientar sobre as notícias falsas que circulam no Facebook e no WhatsApp. O governo precisa fazer grandes campanhas de difusão de informações precisas, confiáveis, como fez a China. Lá o governo investiu pesado para que todas as pessoas estivessem devidamente informadas sobre os sintomas, os tratamentos e sobre o risco de automedicação.
O Huarcaya Victoria observa no Peru dois fenômenos que evidenciam a necessidade de intervenção estatal. Uma é a alta adesão a métodos de prevenção sem comprovação científica. A outra são as longas filas para compra de bebidas durante a quarentena. Além de regular as informações e o comércio de substâncias, ele sugere que os governos estejam atentos aos grupos de maior risco. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pravin S. na Índia, Rodrigo Chagas.
É um momento realmente difícil para todo mundo, como a gente ouviu na reportagem, e é por isso que eu reforço aqui. Se você está enfrentando algum tipo de sofrimento mental, procure conversar com outras pessoas. Se necessário, busque a ajuda de um profissional. Saúde mental importa e muito. A gente tem falado aqui no Bem Viver desde o começo do isolamento social que os impactos da pandemia são sentidos de formas distintas por diferentes grupos. E hoje vamos falar especialmente das pessoas com transtorno do espectro autista. A síndrome, conhecida também pela sigla TEA, afeta vários aspectos da comunicação, além de influenciar também o comportamento do indivíduo. Com as rotinas marcadas por atividades que contribuem com o desenvolvimento psicossocial, as mudanças podem ter um peso ainda maior na vida dos autistas. E é sobre esse assunto que a nossa repórter Catarina Barbosa conversou com a neuropediatra Tânia Saad. Ela é coordenadora do Serviço de Neurologia Infantil do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira, da Fiocruz. A gente confere agora esse bate-papo.
Olá, professora. Muito obrigada por conversar com a gente do Bem Viver. Eu queria que a senhora explicasse para a gente como as pessoas que têm autismo estão sentindo essa mudança na rotina imposta aí pela quarentena.
Mas aí é que tá. Fica bastante comprometido, né? Porque se quebra a rotina. Na verdade, essa rotina está muito diferente da rotina que as nossas crianças e que os adultos, os adolescentes costumavam utilizar, principalmente os que estavam em terapia interdisciplinar, que faziam todas as suas atividades, que a grande maioria deles não suporta, sobretudo os menorzinhos, ficam bastante instabilizados, bastante desorganizados e acabam suprimindo, na verdade, muitas dessas crianças que vinham fazendo terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicoterapia de uma forma bastante sistematizada até, subitamente esse vínculo foi rompido, né? Então eles estão bastante ressentidos dessa mudança de rotina. Então está completamente diferente, eles presos e muitas vezes num espaço muito pequeno. Nem sempre os pais estão tão habilitados assim a fazer essa mediação. Muitos pais tinham o hábito de realmente serem os mediadores dos filhos, mas outros nem tanto, né? Muitas dessas crianças ficavam em ambiente escolar, com mediação da escola, e aí hoje eles têm que fazer o papel do terapeuta ocupacional, fazer os trabalhinhos, de alguma forma fixar essa criança. Muitos desses pais também estão trabalhando e têm que dividir as suas funções, sejam as funções do trabalho de casa, as funções do seu trabalho profissional, com mais a situação do cuidado profissional dessa criança. Então, eles realmente não estão nada bem.
Quais são os tipos de sintomas que a pessoa pode desenvolver por essa quebra de rotina?
A gente tem tido uma gama bem diversificada. Tem crianças que realmente estão evoluindo com muita ansiedade, aumentando muito as estereotipias, aquele balançar do tronco, aquele movimento repetitivo, o adejar das mãozinhas, na capacidade de comunicação, na intenção de comunicação. Então, muitas crianças começaram a perder vocabulário que já estava instalado, intenção comunicativa que já estava instalada, e, de alguma forma, isso vem gerando ansiedade, agitação psicomotora, muitas vezes. Muitas famílias têm procurado a gente com demandas de que muitas vezes eram crianças que estavam tranquilas, relativamente tranquilas, não precisavam do uso de medicações para suportar o ambiente da escola, para suportar o ambiente social, e essas crianças agora estão realmente precisando, demandando medicações que a ajudem a minimamente se organizar, a suportar o contato físico de outras pessoas. Algumas casas são bastante pequenas, né? E aí o espaço físico está muito angustiante para essas crianças. Elas não têm um espaço, muitas vezes, só dela. Está sendo tudo muito compartilhado, que a gente sabe que é um grande problema para elas, né? Compartilhar esse espaço, compartilhar essa atenção, e tudo é feito dentro do que é possível e não da situação ideal. Então, a gente tem tido esse tipo de situação. Outra situação que vem se mostrando também, a piora no ritmo de sono. Muitas dessas crianças, a gente já sabe que elas têm dificuldades para conciliar o sono, dificuldades de dormir uma noite inteira ou de começar uma indução de sono, e essas crianças estão dormindo cada vez mais tarde, estão alternando o ritmo de sono do dia com a noite, porque enquanto a casa não desacelera, enquanto a casa de alguma forma não fica quieta, ela também não se aquieta. Então, também estão precisando de melatonina, também estão precisando de medicações que auxiliem a pegar no sono, a fazer essa indução. Então, assim, a gente está tendo perdas de todas as formas. O impacto está sendo muito amplo sobre a quebra das rotinas, sobre a interrupção das metodologias que estavam sendo feitas da interdisciplinaridade, né, na quebra das metodologias que visavam dar alguma funcionalidade nas atividades de vida diária, integração por estimulação neurosensorial. Isso tudo está muito prejudicado e essas crianças estão realmente, por exemplo, até com dificuldade de se alimentar melhor ou, ao contrário, comendo coisas inadequadas. As duas coisas estão acontecendo, entendeu? Crianças que estão aumentando a sua recusa alimentar, a sua seletividade alimentar, porque isso também necessita de um trabalho intraoral, um trabalho de texturas, que muitas vezes é desenvolvido pela terapia ocupacional, pela integração neurosensorial, e essas crianças interromperam isso, assim como outras estão comendo excessivamente por uma questão da ansiedade.
Professora, eu queria que a senhora explicasse um pouco da parte mais técnica do que é autismo. Por exemplo, eu sei que hoje nós falamos em vários níveis de comprometimento de desenvolvimento, certo? A senhora pode explicar para a gente como é que é isso?
Essa questão das políticas públicas, Catarina, há cerca de mais ou menos um mês, a gente tinha terminado um trabalho bem amplo, que foi uma revisão do nosso próprio ambulatório, de transtornos do espectro autista, de transtornos neuropsiquiátricos, de um colega nosso que faleceu, a doutora Dailton Pontes, que foi quem trouxe o estudo do autismo, o ambulatório do autismo, para o Instituto Fernandes Figueira. E, infelizmente, nós o perdemos e tivemos que rever todos esses pacientes, redimensionar o ambulatório. E aí, uma outra colega, uma neuropediatra, doutora Renata Gioviano, resolveu meio que fazer um mapeamento. Quem eram os nossos pacientes, né? Como é que esses meninos e meninas estavam? E aí ampliamos essa cobertura para justamente o que temos para oferecer nas políticas públicas de saúde. E, infelizmente, ficamos bastante tristes, porque muito pouco tem sido feito. Muito pouco tem sido feito nesse momento da pandemia. Então, acho que mais ainda está tudo muito dificultado. A gente tem a preocupação de como a escola vai voltar, como é que essa criança vai poder compartilhar o espaço com outras, qual é o risco que essa criança vai sofrer, uma vez que a gente sabe que se é difícil para a criança com um desenvolvimento normal, próximo da normalidade, suportar bem as máscaras, né? Suportar esse distanciamento. Por um lado, o distanciamento para a criança do espectro autista favoreceria, mas por outro lado, o uso da máscara, né? Por exemplo, o uso do alquinho gel, a gente sabe que é muito mais difícil para eles. Nem tudo eles suportam dessa forma, entendeu? Então, tem sido bastante preocupante como retomar esse processo, porque já existiu uma grande carência no sentido das políticas públicas, da terapia interdisciplinar, que pudesse abranger todo esse público, não apenas as crianças que tivessem poder aquisitivo para acessar essas terapias. Algum tempo atrás, o que se achava é que, por exemplo, você tinha a criança com o autismo clássico, que tinha sido descrito por Kant, que é aquela criança averbal, sem intenção de comunicação, que muitas vezes adentrava e ia ficar quietinho no cantinho da sala, evitava o contato, mas isso de alguma forma foi flexibilizando. Essa criança, muitas vezes, a gente percebia que não era em todos os campos do desenvolvimento que ela tinha tantas limitações. Muitas vezes ela conseguia desenvolver a linguagem, mas ela tinha uma dificuldade de compartilhar, por exemplo, o olhar, de tentar se organizar dentro de um ambiente que fosse diferente para ela, um ambiente menos conhecido. Então, nesse sentido, é que foi se buscando uma melhor definição, né? E aí foi daí que surgiu não mais a questão do autismo, e sim do espectro do autismo. Então, hoje nós temos crianças de vários tipos, mas com comprometimento na linguagem, na pragmática, na interação social, na empatia, né, que é uma situação que a gente vê que domina um pouco na área de todas essas crianças assim diagnosticadas, uma grande dificuldade de se colocar no campo do outro, se colocar na mente do outro. O que essa outra pessoa está pensando em relação a mim? O que está acontecendo? Qual é o sentimento que essa pessoa está externando do momento que ela está com essa ou com aquela face, com essa ou com aquela feição? Então, nós vamos ter crianças extremamente comprometidas, como as dos primeiros casos descritos nos meninos do Kant, mas vamos ter crianças que, ao contrário, que conseguem se desenvolver, conseguem ter um bom desempenho da linguagem, mas que ainda assim vão para a faculdade, conseguem realmente galgar espaços e locais até de projeção mesmo, mas que você percebe que em um ou outro comportamento ele ainda é um pouco diferente. É aquela pessoa diferente que trabalha com a gente, que faz muito bem o trabalho dela, que em muitos aspectos pensa até melhor do que a gente, raciocina melhor do que a gente, mas na hora de fazer a integração toda, integrar o afetivo, né, o emocional, muitas vezes, nesse momento, ela não consegue fazer isso. Ela faz o trabalho dela de uma forma muito literal, sem pensar muito no que o outro está fazendo, em como vai impactar para o outro.
Professora, o objetivo do trabalho desenvolvido ao entorno da pessoa com autismo é, então, no sentido de melhorar a qualidade de vida dessa pessoa?
Melhorar a qualidade de vida, melhorar a relação interpessoal, fazer com que esse desenvolvimento seja o mais próximo possível dos pares dessa criança. É isso que você quer. Que essa criança chegue no parquinho e consiga entender para que é aquele brinquedo, consiga reconhecer a figura da outra criança, que é para brincar com a outra criança, que o mais importante é a outra criança, o que chama mais atenção é o outro e não o objeto. não é brincar com a terrinha única exclusivamente, mas tentar brincar de fazer um castelinho de areia com outro coleguinha, sempre tentando trazer a criança para o compartilhamento. Isso é o mais importante. Né? E à medida que for crescendo, claro, pensar na idade do escolar, do adolescente, né? E do adulto, que é o que a gente quer, que essa pessoa atinja a vida adulta com a linguagem bem estabelecida, com seu potencial máximo cognitivo, né? Para que ele possa objetivamente ser funcional, ser menos dependente para as atividades de vida diária, para as suas situações de cognição, de afetividade, né? Seja capaz de fazer vínculos.
Eu conversei com a coordenadora da Neurologia Infantil do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira, Tânia Saab, de Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.
Informações muito relevantes trazidas pela neurologista Tânia Saad. A gente tem que considerar as particularidades de cada grupo para acolher e amenizar essa angústia toda causada pela pandemia. Vamos mudar um pouco de assunto, porque agora eu quero saber se o seu lixo aumentou ou diminuiu durante o isolamento social. É mais provável que tenha aumentado, né? Até porque, como a gente está passando mais tempo em casa, as refeições do dia a dia, que eram feitas no trabalho ou em restaurantes, agora acontecem no ambiente doméstico. Se você cozinha, deve ter percebido um salto no lixo orgânico. E se você pede seu alimento pelos aplicativos para entrega, são os resíduos recicláveis que devem ter se multiplicado aí na sua lixeira, né? Nos dois casos, o aumento do lixo pode representar risco à saúde, seja dentro de casa ou fora, quando você faz o descarte. Por isso, é muito importante a atenção com esses materiais, principalmente considerando que o serviço de coleta chegou a ser reduzido em algumas localidades por causa da pandemia. Vamos saber quais são os cuidados necessários com o lixo doméstico e o que você pode fazer no dia a dia para minimizar os riscos de doenças, na reportagem de Fabiana Sampaio, da Rádio Nacional.
O volume do lixo produzido em residências durante a pandemia pode ter aumentado em cerca de 15 a 25%, segundo cálculos da ABRELP, a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Os novos hábitos impostos pela necessidade de distanciamento social acabou gerando muito mais materiais, como, por exemplo, os descartáveis de serviços delivery e lixo orgânico, com muitas famílias cozinhando mais em casa. Mas é preciso redobrar os cuidados com esses resíduos nesse momento para evitar a proliferação de pragas urbanas e a ocorrência de outras doenças que podem impactar o sistema de saúde já sobrecarregado com os casos da Covid-19. O vice-presidente da Associação dos Controladores de Vetores de Pragas Urbanas, Sérgio Boccalini, ressalta que a situação ficou ainda mais delicada com a suspensão de alguns serviços de coleta em algumas cidades.
Em algumas cidades, elas ficaram, inclusive, com a coleta seletiva comprometida, né? Então você começa a ter muito material descartado que pode virar potenciais criadores, principalmente para a questão do Aedes aegypti. Como não teve um direcionamento adequado, né? A gente não teve aí um serviço eficiente, já é precário na realidade, né? Mas com a pandemia ele ficou mais reduzido ainda.
E a preocupação com o volume de resíduos não tratados deve se dar não apenas em relação ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Outras doenças também têm como vetores insetos que se proliferam nos lixos, como destaca Boccalini.
Outras doenças também, presentes aí com outros insetos, com baratas, com formigas, né, como a questão da salmonela, que pode provocar salmoneloses, né, desarranjos gastrointestinais. Então, várias doenças têm essa associação. Mesmo a questão dos roedores também, que se fazem presentes, né, e a gente teve aí uma percepção grande, principalmente em alguns comércios que se mantiveram abertos e outros fechados, né, então a gente percebeu a migração de roedores para esses estabelecimentos que estavam abertos, em detrimento dos roedores não terem à disposição alimentação em outros comércios, né?
Para manter a casa livre das pragas e os insetos distantes, Sérgio Boccalini orienta que a limpeza é fundamental e que é preciso aumentar o rigor com a higienização dos espaços, manter louças sempre lavadas, sem deixar de um dia para o outro, fazer a limpeza dos pisos com varrição e desinfetantes como água sanitária, além de dar o descanso descarte adequado aos resíduos. Também é importante tentar reduzir o consumo de materiais descartáveis, dando prioridade aos que podem ser lavados e reutilizados. Para quem tem condições, há também os serviços profissionais de controle de pragas que reúnem uma série de técnicas que podem ser aplicadas sem a necessidade de deslocamento das pessoas do ambiente. Nesse caso, é importante conferir se a empresa segue protocolos de proteção e prevenção ao coronavírus, já que os profissionais vão precisar entrar na casa para fazer o trabalho. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
E além de todos esses cuidados enumerados na reportagem, vamos lembrar que os trabalhadores da limpeza estão expostos à contaminação ao entrar em contato com o nosso lixo. Por isso é importante que você faça o descarte corretamente. Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil.
Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressãopopular.com.br e escolha seu plano.
Assine agora!
Expressão Popular. 20 anos na batalha das ideias.
O Bem Viver de hoje já está na reta final e para terminar bem a edição dessa sexta-feira, com gostinho de final de semana, vamos falar de cultura? Quer dizer, não sei se vai dar para terminar bem, porque o assunto de agora vai dar saudade, um pouco de melancolia em muita gente, né? Se tem uma coisa que está todo mundo sentindo falta nesse momento de isolamento social, é a festa junina, né? Tem aquelas pequenininhas que acontecem nos bairros e outras de tamanho monumental, como a maior festa de São João do mundo, que acontece em Campina Grande, na Paraíba, todo ano. Eu já experimentei as duas. Todo ano eu vou na festa da igreja aqui do meu bairro e já tive oportunidade também de ir até Campina para ver esse maior São João do mundo. Posso dizer que é uma experiência emocionante. Bom, além do forrozinho gostoso, das brincadeiras, uma das melhores coisas dos festejos juninos, sem dúvida, é a comida. E a lista é grande, gente. Olha, quem tá com fome é melhor tapar o ouvido, viu? Pamonha, curau, cuscuz, paçoca, pé de moleque. Eu tô com fome agora, tá quase na hora do almoço pra muita gente, né? Dá água na boca só de falar. Essas comidas são um elemento central das celebrações juninas aqui no Brasil. E tudo isso tem uma raiz histórica que explica um pouco sobre essa manifestação cultural tão rica e presente no nosso país. A gente vai conhecer um pouco mais sobre essa história no quadro Mosaico Cultural de hoje. Quem conta pra gente é a jornalista Luciana Consoli.
Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
A festa milenar, que tem raiz histórica nos rituais de colheita, possui características diferentes em cada parte do país e foi se transformando ao longo dos anos, mas permanece como uma manifestação cultural da nossa relação com o campo. A historiadora Eliane Morelli Abraão, da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, destaca que o alimento é central para essas celebrações.
Por mais que as quermesses, essas festas juninas que são ligadas aos santos católicos, São João, Santo Antônio, nem todas as quermesses têm, mas hoje você só vai pensando na questão religiosa, né? Que é uma festa e muito associada ao alimento, né? Acaba sendo um signo da memória coletiva, eu acho que é isso, essas comidas típicas, elas significam essa memória coletiva do nosso povo.
De acordo com Eliane, as comemorações juninas remontam ao século XII e têm origem nas festas pagãs.
Então, esses povos da antiguidade, eles já acreditavam que as celebrações da deusa Juno, que era considerada protetora do casamento, do parto e da mulher, proporcionariam fartas colheitas. A partir do século XII, a Igreja Católica começou a não ver com bons olhos essas festas populares, tá? Que ocorriam na Europa e iniciou um processo de incorporação desses festejos vinculando ao calendário litúrgico.
No Brasil, o festejo junino está novamente associado a um processo de incorporação pela igreja, pois indígenas já faziam rituais de celebração das colheitas. Além de europeus e indígenas, a matriz cultural dos festejos juninos também traz a marca africana.
Lá vem meu boi urando, subindo vaquejador, deu um urro na porteira, meu vaqueiro se espantou, e o gado da fazenda com isto se levantou.
A festa do boi do Maranhão é um exemplo dessa influência, como explica Rafael Domingos Oliveira, auxiliar de coordenação do Núcleo de Educação do Museu Afro, em São Paulo. Ele fala sobre o couro de boi, que é a capa que envolve a representação do animal com desenhos e bordados.
Muitos couros de boi remetem às tradições africanas, seja a partir das histórias, seja a partir da própria noção de máscara, né? Porque o couro do boi tem uma função quase como uma máscara, né? Que é vestida durante o festejo, considerando que a máscara é uma presença muito forte também no continente africano.
Além dessa influência africana, a presença negra se dá também nas toadas, na oralidade, nas músicas e nos instrumentos. De São Paulo, da Rádio Agência Brasil de Fato, com informações de Camila Maciel, Luciana Consoli.
Sempre bom conhecer curiosidade e história da nossa cultura, mas eu confesso que me deu muita saudade esse bloco, viu? Agora me diz qual é a sua comida preferida entre essas tradicionais das festas juninas. Eu gosto muito dos caldos, viu? Gosto muito de churrasquinho, gosto muito dos bolos, adoro quentão. E aproveitando que a gente está falando de culinária, vamos aprender a fazer um desses pratos? Aqui no Bem Viver a gente te ajuda. A jornalista Ruth Pina vai passar a receita do tradicional curau de milho para você fazer em casa ao som de um bom arrastapé. Papel e caneta na mão, vamos conferir.
Oi gente, aqui é a Ruth Pina e hoje eu vou passar uma receitinha muito comum nas festinhas de São João, que é o curau de milho. Vamos lá? Para os ingredientes vocês vão precisar de 4 espigas de milho, 2 xícaras de chá de leite, meia caixa de leite condensado, 3 quartos de xícara de chá de açúcar e canela em pó a gosto para polvilhar. E o modo de preparo é bem simples. Descarte a palha e o cabelo e lave bem as espigas de milho sob água corrente. Retire os grãos de milho com uma faca e bata no liquidificador com leite até triturar bem. Sobre uma panela, passe o leite batido por uma peneira, extraindo todo o líquido. O bagaço pode até ser usado depois em uma receita de bolo, por exemplo. Misture o açúcar, leve ao fogo médio e mexa com um batedor de arame até começar a ferver. Abaixe o fogo e continue mexendo por mais 5 minutos até formar um creme grosso. O curau engrossa de repente. Se começar a empelotar ou grudar no fundo da panela, retire do fogo e mexa vigorosamente com o batedor. Com uma concha, distribua o creme em 6 tigelas individuais e leve para a geladeira. Deixe esfriar por pelo menos uma hora. Sirva polvilhado com canela em pó. Aproveite o mês para fazer muitas comidinhas de São João.
Gente, não tem como errar, muito fácil, fica uma delícia, viu? Vale a pena. E o Bem Viver de hoje tá chegando ao fim, mas eu volto na segunda-feira com mais uma edição do programa. Ouça às 11 horas na Rádio Brasil Atual 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Você também pode ouvir a gente no site radio.brasildefato.com.br e por outras emissoras em diferentes horários. Não é só para quem tá em São Paulo, não. A gente também tá em diversas regiões do país. Olha que lista grande. Rádio Timbira, 1290 AM de São Luís, no Maranhão. Rádio Camponesa, 96,7 FM em Itapeva, no interior paulista. Rádio Super, 87,5 FM em Sorocaba, São Paulo. Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí. Rádio Terra Livre, 94,5 FM de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul. Rádio Interativa da Cidade, Senador Alexandre Costa, no Maranhão. Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Rádio Camponesa, 95,7 FM da cidade de Crateús, no Ceará. Rádio Terra HD, 95,3 de Terra Rica, no Paraná. E Rádio PIF de Brasília, que você ouve pelo site radiopif.webradiosite.com. Eu não canso de falar essa lista, porque é muito bom saber que tem gente acompanhando a gente em todos esses locais. E um grande abraço aí para as equipes das emissoras que transmitem o Bem Viver. Tamo junto nessa quarentena, gente. E se você gosta de podcast, procura a gente no Spotify e no Google Podcast para ouvir a hora que quiser. Esse programa teve a apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques, Lucas Weber e Beatriz Pasqualino, trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone, coordenação Camila Salmásio, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis, apoio equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Eu morro de saudade desse povo todo, gente. Essa quarentena tá difícil ficar longe dos colegas, viu? Mas enfim, a gente volta na segunda-feira, mesmo que virtualmente, todo mundo junto para mais um Bem Viver. E é claro, eu tô esperando a sua companhia. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.